Vamos à palavra? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seja ela digital ou em papel, abra a sua Bíblia comigo. Eu quero vir a um texto que ele é marcante no Velho Testamento. Eu falo de Deuteronômio, capítulo 8, apenas um verso, o verso de número 2. Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 2. Eu vou usar uma versão que não é frequente nas nossas reflexões. Eu vou usar a Nova Versão Almeida Atualizada, costumeiramente chamada Nova Almeida Atualizada. É uma versão gostosa, ela é bonita e é diferenciada. O texto diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Esse texto está inserido num ambiente, num contexto. Faz parte de um discurso de despedida de Moisés. E nessa palavra que Moisés traz ao povo de Israel, ele retrata a realidade de vida do povo, de fé do povo, de relacionamento do povo com o Senhor, trazendo à tona o que de fato eles eram, com rugas, verrugas, com manchas, com máculas e tudo mais que eles apresentaram ao longo dos anos de caminhada. Era importante para a vida espiritual do povo, queridos, que eles vissem Moisés apontar esses detalhes da sua jornada, pois um dos principais passos para a maturidade é aceitar a realidade e tomar uma atitude em relação a ela, particularmente quando o assunto, o foco é espiritual. E eu vou colocar então de uma outra maneira: um dos principais passos para a maturidade espiritual é aceitar a minha realidade e tomar uma atitude em relação a ela quando o assunto é Deus na minha vida e eu com Deus. Precisamos nos ver com os olhos de Deus. Por sua graça, precisamos nos tornar tudo aquilo que podemos ser em Cristo Jesus. A graça está posta para nós. E ela é gratuita, como o termo já deixa bem claro. Agora, normalmente, tudo que é de graça não tem valor. Não é prioritário, não é relevante, não é significativo. E aí, porque acaba perdendo valor, é menosprezado, se não desprezado. Os três elementos essenciais que Israel precisava considerar para que conquistasse e desfrutasse a terra prometida eram ouvir a palavra de Deus, lembrar-se dela e obedecer a essa palavra. Esses elementos são essenciais hoje em dia para termos uma vida cristã bem-sucedida. Eles não foram apenas para Israel, são para os nossos dias, são para aqui e agora. Ao andar neste mundo, não temos como progredir sem a orientação de Deus, sem a sua proteção, sem a sua provisão, sem que nos descuidemos também do exercício de uma boa memória. Nos capítulos 8 e 9 de Deuteronômio, Moisés nos ordena 4 vezes a lembrar e em 4 ocasiões nos admoesta a não esquecer. Neste capítulo, no capítulo 8, ressalta 4 atitudes de Deus, de Jeová, do Altíssimo, do Eterno, do Soberano por Israel e que realiza hoje o Soberano por nós, quando procura nos levar ao amadurecimento e preparar-nos para aquilo que Ele tem planejado para a nossa vida. Deus não quer apenas nos trazer a salvação, mas nos levar à estatura de Cristo, à semelhança do Seu Filho, à santidade que percebemos e temos identificado na pessoa de Jesus. Nesses termos, nesse único verso, o verso 2 do capítulo 8 de Deuteronômio, percebemos a primeira verdade que Israel precisou conhecer, a primeira atitude tomada por Deus e que Ele tem tomado por nós também. Deus nos prova. Deus sabe o que há dentro do nosso coração. Lendo o texto, parece que não. Parece que Jeová não tem conhecimento do que há dentro de nós. Mas não é essa a verdade. Deus é onisciente. Ele conhece o nosso coração a fundo. Ele conhece todas as nossas necessidades e todos os nossos pensamentos e sentimentos. Todas as nossas intenções no íntimo do coração. O problema é que nós, como seus filhos, nem sempre sabemos o que temos no nosso coração, ou nem sempre queremos saber. Em Apocalipse capítulo 2, verso 23, a Escritura afirma do próprio Senhor: eu sou aquele que sonda as mentes e corações. Queridos, a vida é uma escola e muitas vezes não nos damos conta de qual é a lição até termos sido reprovados no teste. E é triste isso. O resultado é desastroso. As pessoas às vezes afirmam que conhecem o seu coração, o seu próprio coração, mas a verdade, e a verdade é assustadora, é que não sabemos o que há dentro de nós. O profeta Jeremias, no capítulo 17, esse texto é muito conhecido, o verso de número 9 já afirma: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A forma como reagimos às provas da vida revela o que de fato há dentro do nosso coração, especialmente quando essa prova ou provas incluem experiências amargas. Em várias ocasiões, o povo de Israel viu-se faminto, sedento, cansado da jornada, e foi nesses momentos que eles, os israelitas, e nós também, a exemplo deles, nos tornamos irritáveis e críticos, murmuradores e infiéis, desobedientes e idólatras. O diabo, queridos, nos tenta para extrair o que há de pior em nós, mas Deus nos prova para extrair o que há de melhor em nós. Quando Deus permite uma circunstância difícil para nos provar, podemos confiar nele e amadurecer, ou podemos tentar a Deus e ficar ainda mais infelizes. Eu tenho afirmado essa verdade de muitas maneiras ao longo das lives que temos trazido durante esses meses. A diferença entre uma e outra está em crer nas promessas de Deus e em confiar que o Senhor cuidará de nós e nos conduzirá ao longo de todo o caminho para a glória dele e para o nosso bem. Ele sempre trabalha para o nosso bem e para o louvor da glória dele. Se ao mesmo tempo o verso 2 de Deuteronômio 8 nos apresenta que Deus nos prova, ele também, e essa é a segunda ação do Senhor para com o povo de Israel e para comigo e com você, ele nos ensina. Durante a jornada do povo pelo deserto e a nossa jornada pelo deserto da vida, Deus tem nos sustentado. A eles Deus enviou-lhes o pão dos anjos, o maná. Todas as manhãs ele vinha rigorosamente no mesmo horário para ensinar aquele povo a confiar nele, o Altíssimo, Jeová, o Deus fiel, de que ele os supriria de tudo o que precisassem. Deus tem feito isso conosco o tempo todo. Às vezes, a nossa resposta às súplicas que estabelecemos diante do Senhor parece que não chegam, mas na verdade elas já chegaram. Nós é que ainda não percebemos. Nós somos imediatistas, apressados, afobados, queremos tudo de pronto, a tempo e a hora, no nosso relógio. Mas Deus não trabalha segundo o nosso relógio, segundo o nosso tempo. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas e ele sabe o momento certo de agir. Deus está sempre nos ensinando. Se ele está nos provando, ele também está nos ensinando a esperar confiadamente nele. Quantas vezes o salmista declarou isso? Precisamos aprender com Deus, com as provas que ele estabelece conosco. Se Deus nos prova e nos ensina, ele também, no meio da provação e do ensino, cuida de nós. Essa é a terceira atitude de Jeová para com o povo de Israel e para comigo e com você. Ele não apenas alimentou os israelitas a cada manhã com um pão miraculoso, com o maná, mas também guardou o povo de Israel de todas as suas outras necessidades. Domingo passado, o irmão Vladimir trouxe uma palavra abençoada que lembrava o suprimento de Deus, o cuidado de Deus com pequenos detalhes. E eu quero recordar esse momento. O Senhor não permitiu que as roupas deles se rasgassem, que as sandálias deles se deteriorassem e que os seus pés inchassem ao longo da caminhada durante o tempo de deserto. Significa dizer que o Senhor está de prontidão, cuidando nos mínimos detalhes para que nós prossigamos em meio aos perigos do deserto da vida. Nós é que estamos tão aflitos e tão afoitos que não percebemos esse cuidado, que não percebemos o ensinamento de cada hora e de cada minuto, e que não percebemos o que estamos enfrentando na prova de cada dia. Deus está conosco. Nós já vimos essa palavra aqui. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é aquele que nos guarda. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Salmo de número 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ah, queridos, nós esquecemos que é o tempo em que olhamos para os montes e que afirmamos que o nosso socorro vem do Senhor. Nesse intervalo em que estamos à busca do socorro e o socorro é concedido, Jeová está provando, está ensinando e está cuidando de nós. Mas ainda nesse intervalo, Ele está nos disciplinando. Deus considera-nos como considerou Israel seus filhos, seus próprios filhos, a quem muito amava, no caso de Israel, e ama, e a nós ama a ponto de dar o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas há um traço, e eu disse isso no começo dessa reflexão, há um traço triste daquele povo. Eles eram um povo de dura cerviz, e nós somos como eles, somos um povo de dura cerviz. Mas o que é isso, pastor? Desobediente, rebelde, obstinado, teimoso. Deuteronômio capítulo 9, verso de número 6. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, os israelitas precisavam aprender o que era a liberdade e como usá-la com responsabilidade. Exatamente isso Deus está tratando comigo e com você agora em Cristo Jesus. Não há outra coisa agora por tratar. Ele está nos ensinando. Nosso relacionamento com a palavra de Deus indica nosso relacionamento com o Deus da palavra. Reclamamos por estarmos no deserto, mas é lá no deserto que aprendemos as verdadeiras lições da vida em Deus. Lembre-se, Deuteronômio capítulo 8, verso 2. A parte C do verso em diante afirma: para humilhar vocês, povo de dura cerviz, povo desobediente, rebelde, obstinado, cerviz, pescoço duro. É isso que a palavra cerviz significa, pescoço duro, que não se dobra, que não se curva, cerviz, obstinado, teimoso, rebelde, desobediente. Pois é, precisei quebrar vocês para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os ensinamentos que lhes foram transmitidos. Ah, querido, lembrem-se, diz o começo do verso, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto. Ah, pastor, mas esse deserto já rolou há muito tempo. Você está no deserto da vida, querido. Quantos perigos, quantos problemas, quantas lutas, quantas dores, quantos temores, quantas lágrimas, quantas perdas. E eu posso ficar aqui relacionando, pontuando. Quantos, 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 quantos? Mas em momento nenhum faltou a mão do Senhor guiando, direcionando no meio do deserto. Em momento nenhum, ainda que o Senhor precisasse nos quebrar, humilhar, nos quebrar para ensinar. Em momento nenhum nos faltou o Senhor nos provando, cuidando de nós, nos disciplinando. Em momento nenhum. Meu desafio, meu convite, minha oração a Deus, meu desafio e convite a você e minha oração a Deus é de que juntos clamemos como Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações e vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Deus não erra. Deus não falha. Deus não muda. Deus prova, ensina, cuida e disciplina. Deixe-se tratar, deixe-se provar, deixe-se ensinar, deixe-se cuidar e deixe-se disciplinar por aquele que te ama. Que o Senhor te abençoe. Essa é a palavra dele para o seu coração, para o meu coração, nesse final de domingo, nesse começo de semana. Em nome de Jesus.